Apesar das doenças infecciosas sempre coexistirem com a nossa espécie, o surgimento das sociedades e o sedentarismo dado pelo surgimento da agricultura e pecuária facilitou enormemente o espalhamento e o surgimento de patógenos.
Quando a gente vivia em pequenos povoados, os vírus às vezes precisavam ficar anos dentro de uma pessoa antes de passar para outros. Hoje, onde a gente vive em populações tão densas e um mundo tão globalizado, que uma nova doença ela pode começar e se espalhar facilmente poucos dias após a infecção.
Essas novas infecções surgem normalmente de animais que criamos como vacas, porcos e aves. Quanto mais parecidos com os seres humanos, maior a facilidade da doença cruzar a barreira entre as espécies. Por isso, tantas novas doenças vêm do continente africano, lugar onde surgiram e ainda hoje há muitos mamíferos parecidos conosco. Além da África, muitas doenças vêm da China, maior produtor de aves e porcos, além de ser o país mais populoso do mundo.
As condições que nós, humanos, criamos leva ao surgimento de novas doenças capazes de nos infectar. Por isso, tantos novos patógenos vêm emergindo nos últimos séculos. Marburg, em 1967, Ebola, em 1976, HIV, reconhecido primeiramente em 1981, Hantavírus, em 1993, Hendra, em 1994, Gripe Aviária, em 1997, Nipah, em 1998, SARS, 2003, MERS, 2006, Gripe Suína, 2009, e a famosa SARS-CoV-2 em 2019.
Parafraseando o escritor David Coleman no seu TED Talk em 2013, o surgimento dessas novas infecções e a velocidade que elas conseguem circular no mundo todo tem relação com duas coisas: devastação e conectividade. Os humanos estão devastando cada vez mais o seu ecossistema. O ecossistema possui diversas formas de vida. Para todas elas, há ao menos um tipo de vírus, e cada vez que destruímos seus habitats, estamos dando uma nova oportunidade para estes vírus saltarem para nós.
E uma vez que acontece esse salto, eles podem atravessar fisicamente o mundo através dos meios que usamos para nos conectarmos. Esse é o Rinite Cósmica, podcast do Esporon. Hoje vamos falar sobre algumas pandemias passadas e o futuro pandêmico da humanidade. Neste episódio estão presentes todos os membros do Rinite Cósmica.
Todos, menos eu, Alisson Cavalcante.
E marca o fim da temporada Quarentena Cósmica, mas não o fim da quarentena no Brasil. Infelizmente, o isolamento social ainda é uma das medidas mais necessárias enquanto uma vacina não surge. Portanto, fique em casa, assoie seu nariz enquanto escuta o nosso podcast.
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
Bom, então começamos falando da bactéria que matou o Péricles, aquela bactéria que causou a primeira grande pandemia que a humanidade tem registrado na sua história, a de febre e tifoide.
Tá, mas peraí. Só pra falar pros nossos ouvintes, não é o Péricles, exaltação, né?
Exatamente, o Péricles que eu tô falando. Foi aquele grande orador da Grécia Antiga, um dos principais líderes de Atenas. Não precisa ficar preocupado que o Péricles brasileiro ainda tá vivo. Então, foi justamente em Atenas, por volta de 430 a.C., que surgiu essa doença que matou praticamente um terço da população ateniense daquela época, né? E foi chamada justamente de peste ateniense. A bactéria que causou tudo isso se chama Salmonella enterica, do soro tipo TIFE, e causa uma infecção exclusivamente de seres humanos. Ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes humanas, ou também urina contaminada menos frequentemente. Ainda pode ser transmitido pelo contato direto, né, com as fezes, urina, secreção respiratória, vômito ou pus de um indivíduo infectado. Bom, voltando para a história de Atenas, foi justamente nas péssimas condições que a cidade se encontrava em 430 a.C. Que a doença se espalhou, porque eles estavam em meio à famosa guerra do Peloponeso. Esse ano estavam cercados pelos espartanos. Então, tinham grandes muralhas protegendo Atenas, que se ligavam a um porto no mar Mediterrâneo, chamado de Porto de Pireu. Estima-se que foi por esse porto que a bactéria chegou, vinda da Etiópia, onde já havia uma epidemia de febre tifoide. Eu ressalto aqui que por milhares de anos não se sabia qual micro-organismo que originou a peste ateniense. Somente nesse século, 2006, que os cientistas da Universidade de Atenas descobriram que se tratava da febre tifoide, porque eles analisaram dentes recuperados de uma sepultura coletiva debaixo da cidade de Atenas e ali eles encontraram resquícios de Salmonella tifi.
Uma coisa que é bem legal aí...
Caralho!
Sobre a febre tifoide, né? Que tem um jogo que chama Assassin's Creed Odyssey, né? Que ele se passa aí durante essa época da Guerra do Peloponeso, né? E por mais que ele tenha muitas inacuracidades históricas, né? Uma coisa que é muito legal é como eles produzem o cenário e a ambientação, né, das cidades nesse jogo, né? E tem um momento do jogo que você chega em Atenas de novo, né? Você já tinha ido lá uma vez e acaba que tá sofrendo bem na hora que você chega, começa a sofrer. A cidade começa a sofrer a febre tifoide. E é bem legal que a gente começa a ter bastante noção de como que funcionava isso na antiguidade, uma pandemia como tá rolando agora, né? Agora a gente tem a ciência pra ajudar a gente e tal, mas no jogo demonstra lá que na época eles, claro, né, eles xingavam os deuses, né, falaram que era culpa dos deuses, que era uma praga dos deuses, né, e é muito legal como o jogo mostra aquilo, né, tipo, as ruas totalmente tomadas por pessoas mortas, sem ninguém para catar os corpos, né, totalmente vazias, né, apenas uns moribundos andando pela rua, né, é bem interessante aí como que alguns jogos podem retratar a história. Acho muito interessante isso.
Eu tenho uma dúvida, Pedro. Como é que a febre tifoide ela influenciou nos acontecimentos políticos, por exemplo, a guerra?
Então, a febre tifoide, aquela pandemia que teve, foi mais uma grande epidemia em Atenas, né? Mas ela não teve uma influência tão grande assim na guerra do Peloponeso. Outro nome que teve, que foi dado a essa peste, foi peste do Egito. E, assim, afetou a moral dos aliados de Atenas e provocou uma rebelião na ilha de Lesbos contra a hegemonia da cidade de Atenas. Só que essa rebelião foi frustrada, assim, né? Não foi uma rebelião que teve sucesso. Então, apesar de boa parte das tropas atenienses terem sido afetadas também pela febre tifoide, eles tiveram uma boa performance na guerra, sim, e logo depois foi estabelecida uma trégua em 423 a.C., né, porque durou um tempo, assim, nessa essa febre tifoide. Então, pelo que entendi, não teve um impacto tão grande, assim, foi mais impacto na população local de Atenas mesmo. Bom, eu ia comentar isso do que o Garbo falou, é interessante, né, porque hoje em dia, com uma medicina bastante avançada, a gente tem muita dificuldade de combater essas epidemias. Imagine quando a medicina nem estava estabelecida, né, 400 anos antes de Cristo, foi justamente a época que surgiu Hipócrates, que ia revolucionar a medicina, né.
Mas...
Inclusive... Li um relato de que ele foi uma das pessoas que ia contra essa ideia de curanderia e orar pros deuses e tal durante a febre tifoide e buscou coletar dados dos doentes, assim, né? Por exemplo, rotinas e aonde eles tinham entrado e tudo isso.
Isso que tu falou é bem legal, que o jogo ele mostra Hipócrates, né? Você conhece Hipócrates no jogo, ele é bem, bem massa o personagem e ele segue bem nessa linha aí, cara, porque tem até algumas missões que você faz que muitas pessoas falam pra ele que ele tem que rezar mais pra Deus, pros deuses, pra curar essas doenças, só que ele é contra isso, né? Ele acha que a observação, né, a anotação dos sintomas e a experimentação, né, é muito mais importante do que rezar pro sobrenatural, né?
Por isso que ele é o pai da medicina, né?
Como tinha muito tabu em cima dessas doenças e que elas achavam que tinham causas divinas, acabava que as pessoas não relatavam os sintomas e a ocorrência delas em outra parte do planeta, né?
Eu ia falar bem isso que você falou, como eles achavam que era um castigo divino, que tinha que ser aguentado. Os relatos geralmente eram bem escassos, assim. Geralmente eles só chamavam de peste ou de febre e ficava por isso. Por isso é muito difícil de saber o que exatamente acometeu certos povos em determinadas épocas, porque só chamavam de peste e ficava por isso.
E uma coisa que é muito engraçada também aí que você falou aí, né, das questões dos deuses e tudo mais, né, é que na maioria das vezes as pessoas que são acometidas por essas pestes, né, entre aspas, né, são pessoas pobres, né, e é interessante que essas pessoas pobres, eles acabam fazendo sacrifícios, né, por exemplo, eles têm uma vaca, né, pra sustentar, né, E em vez deles, sei lá, matarem a vaca pra comer ela, ou usaram pra pegar o leite, alguma coisa assim, eles usam, matam a vaca pra fazer um sacrifício pros deuses pra que a praga possa ser curada, né? Isso é algo muito, muito absurdo, né? Os caras eram o único sustento dos caras, né? E os caras, mesmo assim, quer dar pros deuses, né?
Mas, tipo, isso é pra você ter noção do desespero que as pessoas se encontravam, né? Tipo, tá todo mundo morrendo ao teu redor e você tem impotência de não saber o que fazer. Aí você vai lá e mata o teu sustento porque tu acha que é a única coisa que pode salvar o desespero das pessoas, né? É absurdo.
É, hoje em dia, em vez de matar a vaca, você toma a primeira pílula que o Messias te indica, sem nem questionar ela, não é? Bom, após essa primeira pandemia, a febre tifoide continuou a atentar contra a vida de muitas pessoas ao longo da história. Inclusive, algumas personalidades históricas faleceram por febre tifoide, como o compositor Franz Schubert, um dos irmãos Wright, aqueles primeiros aviadores, Dom Pedro V de Portugal e a princesa do Brasil, a princesa Leopoldina. Hoje em dia, inclusive, ela ainda está presente em muitos países, não foi erradicada, né? Principalmente no hemisfério sul, e muito mais pessoas morrem hoje em dia, apesar de ela ser considerada apenas como endêmica nesses países, naquelas regiões dos países que são consideradas precárias, com condições de saneamento básico defasado, higiene pessoal e ambiental prejudicados. Já em países onde esses problemas foram superados, países desenvolvidos, a febre tifoide está praticamente eliminada. Então, essa febre tifoide, porque pode causar hemorragia intestinal, principalmente, principal complicação da doença, né? E pode levar, inclusive, a perfuração intestinal. Qualquer órgão pode ser afetado pela febre tifoide se espalhar. Ainda pode causar retenção urinária, pneumonia e colecistite. Outras informações importantes sobre ela é que ela possui cura, tratamento é feito com antibióticos, muita ingestão de líquidos e repouso. Sem tratamento de antibiótico adequado, a febre tifoide pode ser fatal em até 15% dos casos. Além disso, ela possui uma vacina, porém a imunidade dela é de curta duração, então ela é indicada apenas em algumas situações específicas, como para recrutas em missão em países endêmicos, ou pessoas sujeitas a exposições excepcionais, como trabalhadores que entram em contato com esgotos, ou pessoas que vivem em áreas de alta endemicidade, né?
Esse é um relato do poeta Boccaccio, que vivia na época. Em homens e mulheres, ela se manifesta pela emergência de certos tumores nas virilhas e axilas, alguns dos quais chegam ao tamanho de uma maçã, outros ao de um ovo. Dessas duas regiões do corpo, esses tumores mortais logo começam a propagar-se e a espalhar-se em todas as direções. Depois disso, a apresentação se modifica. Em muitos casos, manchas negras ou lívidas aparecem nos braços, nas coxas e em outras partes. De início, poucas e grandes. Mais tarde, pequenas e numerosas. Assim como os tumores, as manchas negras são sinais infalíveis de que a morte se aproxima, daqueles nos quais se manifestam. Então vamos para a peste negra, né? É uma das doenças que mais matou na humanidade, né? Para começar, a peste negra, ela veio lá do Império Bizantino, no século VI, né? Eles denominaram nessa peste, na época, de peste de Justiniano, porque era o nome do imperador da época, né? Mas ela ficou mesmo famosa, né, muito tempo depois, cerca de 7 séculos depois, né? Mas como que ela chegou à Europa, né? Porque ela matou muito mais na Europa, né? Bom, para começar então, a bactéria Yersinia pestis, né, que é o nome do agente etiológico da doença, deve ter chegado na Europa através da Rota da Seda e das especiarias. Algumas embarcações podiam levar ratos que estavam contaminados com pulgas, que essas estavam contaminadas com a bactéria, né? É importante frisar que a bactéria ficava alojada no intestino dessas pulgas, né? Só que uma outra teoria muito interessante que aconteceu para a chegada dessa bactéria lá na Europa, não é, na verdade, a Rota da Seda, mas sim, devido às grandes guerras que tinham na época, né, o pessoal fazia muito cerco, né, porque existia muitos fortes, muitos castelos, e eles costumavam catapultar vacas mortas, né, ou até pessoas mortas, para que, além do impacto físico que vai gerar numa, sei lá, uma vaca catapultada, né, essa vaca vai explodir, né, ou essa pessoa morta, né, vai espalhar sangue para todo lado, né? E vai contaminar um monte de gente, né? Dentro da fortaleza, né? Isso era uma estratégia muito interessante que o pessoal usava para conseguir ganhar o cerco, né?
Caralho, a galera pegava isso pouco pesado.
Isso por um acaso foi na época das cruzadas?
Sim, foi na época das cruzadas. Foi bem na época das cruzadas, eu ia falar mais pra frente. Mas foi o surto, o principal surto, né? Foi de 1347 até 1351, né? Então foi bem ali na época que tava bastante. Foi bem ali que, na época que as cruzadas estavam bem forte, né? E essa teoria, na verdade, das catapultas, né? São turcos que fazem isso, né? Que fizeram isso. Turcos atacando os católicos, né? Então, na verdade, foram a ideia é que não foi os católicos que estavam fazendo isso, entendeu? Mas mesmo assim, é bem cruel, né?
A galera já tinha noção de arma biológica na época.
Pois é. Inclusive a Yersinia pestis, né? Até hoje ela é considerada uma arma biológica. Mas enfim. A transmissão dela, né? Ela é realizada quando a pulga pica o hospedeiro, né? Ou até pode rolar de transmissão pessoa a pessoa, né? Tipo, tocando, ou até por tosse ou espirro, esse tipo de coisa, né?
Devia acontecer bastante com as pústulas, né? As feridas, com o pus que saía.
Sim, eu ia até falar disso mais pra frente, né? Que muitos dos doutores, né? Doutores não, né? Porque não existia doutor na época, né? Mas dos médicos que trabalhavam nisso na época, né? Eles acabavam ficando contaminados porque eles se contaminavam por esses locais aí, né? Mas tem uma coisa que ajuda muito, teve alguns fatores que ajudaram muito na transmissão dessa doença, né? Porque na época as cidades eram extremamente sujas e eram grandes também, não tão grandes quanto, muito maiores que, por exemplo, na época de Justiniano, por exemplo, né? O índice de desnutrição era extremamente alto, né? Isso foi um dos fatores que acarretou as cruzadas, né? Os invernos acabaram sendo muito rigorosos ali no século XIV, por alguma razão, né? Isso acabou fazendo com que a peste podia se matar. Isso fez com que a peste podia matar muito mais gente, né? E existiam guerras constantes, né? Devido às cruzadas que estavam rolando, né?
É engraçado ver que como as doenças viajavam junto com as pessoas, né? Tipo, o Pedro tava falando antes da febre tifoide, né? E agora eu tô falando da peste bubônica, ela já tem agora a capacidade de viajar e atravessar outros continentes, não os continentes, né, mas outros territórios e começar a parasitar, a colonizar outros indivíduos em outros lugares.
Na verdade, essa questão da colocar entre aspas aqui invasão de bactérias e vírus e outros patógenos feitos pela movimentação humana, né, é a grande história das pandemias, né? É como elas começam, né? Então, a gente vai ver ao longo do episódio aí, a maioria delas começaram assim, né?
Além de ser a grande história da forma como dizimaram os povos ameríndios, né? A gente sabe que foi justamente pela diferença de evolução com esses agentes, bactérias e vírus, que quando esses povos, no caso que a gente tá falando no momento, europeus, que já tinham lidado com esse tanto de pandemias que a gente tá falando, chegaram aqui cheios de doenças para povos que nunca tinham visto esse tipo de coisa, né?
Essa história é legal e é bem contada no Aço, Armas e Germes, do Jerry Diamond. Ele explica bastante como que as doenças e os patógenos influenciaram e moldaram os povos.
Tá, mas a peste negra, na verdade, ela possui três formas da doença, né? Ela não age de uma forma apenas, né? Ela age... A forma mais fraca, teoricamente, da doença é a bubônica, e é o que deu o nome, teoricamente, para a peste bubônica, né? Que é a forma mais fácil de se contaminar, né? Ou seja, é a mais comum, né? Existe o maior número de pessoas que tem esse tipo de peste, né? Ela afeta os gânglios linfáticos e acaba provocando inchaço e pus pelo corpo, né? Como a Luísa disse anteriormente, né? E também causa gangrena. Só a mortalidade desse tipo de... dessa forma da doença é de 50% apenas, né? Apenas, né? Calma aí. Porque a outra forma, né? A pneumônica, ela é basicamente uma pneumonia forte que acaba atingindo os pulmões aí, né? Obviamente. Ela era a forma mais virulenta da doença porque ela podia passar de contato humano-humano, né? Como com tosse ou espirro, alguma coisa assim, né? A mortalidade desse tipo era de 90% dos infectados. Mas calma aí que fica pior ainda, né? Além dessas duas, existe a forma septicêmica, que daí a bactéria atinge o sangue, provocando hemorragias no corpo, formando manchas escuras nas extremidades. É aquelas fotos, aquelas cenas dos filmes lá que a pessoa tá inteira preta, né? E é por isso que o pessoal deu o nome de peste negra, porque a pessoa ficava com a pele preta, né? E esse tipo de... essa forma da doença, a mortalidade era de cerca de 100% dos infectados. Eles morriam muito rápido. O número de mortes que os historiadores estimam é entre 75 e 200 milhões de pessoas, né? É importante frisar aí que a população da época era de 450 milhões, né? Então matou cerca de o quê? Um terço, um quarto, até pode ser até que seja quase metade da população europeia, né? Que é um absurdo, né? Existem até registros de cidades que realizavam 200 funerais por dia. Existem registros também de cidades e vilarejos que foram completamente dizimados por essa doença. Uma coisa que é engraçado também, que já foi falado anteriormente, é que existia, as pessoas davam muitas desculpas, entre aspas, do porquê isso está acontecendo, né? Obviamente, muitos alegavam que era um castigo divino, né? Isso até acabou acarretando um enfraquecimento da Igreja Católica, né? Porque muitas pessoas culparam a Igreja Católica, né? Por causa de todas as paradas erradas que ela fazia, né? As indulgências, receber um dinheiro muito alto dos fiéis e tudo mais, né? Alguns, principalmente os médicos, né, alegavam que podia ser o alinhamento dos planetas, né, a astrologia aí já batendo na porta aí lá em 1350, né, muito, muito interessante isso. Além dos alinhamentos dos planetas, né, muitas pessoas culpavam um grupo em si de pessoas, que vocês já devem imaginar quem sejam, né. O pessoal alegava que os judeus estavam contaminando os poços de água, né? E por isso que estava rolando a peste, né? Um negócio absurdo, né? Tipo, é uma bactéria... Tudo bem, eles não tinham como saber isso na época, né? Mas era uma bactéria, uma coisa nada a ver com os coitados dos judeus. E a galera, de novo, vai lá e fala dos judeus, né?
Você tem alguns dados sobre a peste negra fora da Europa? Porque eu já li alguma vez em algum lugar que ela era bastante comum na China também, por exemplo.
Eu até ia comentar isso no começo, mas acabei não comentando, mas o que os historiadores pensam é que a peste, né, a Yersinia pestis, ela veio diretamente ali do antigo Império Mongol, né, que ficava ali na região da China, né? Então, ela afetava, sim, a China e o antigo Império Mongol, e é de onde eles imaginam que veio essa doença. O pior surto, na verdade, foi de 1347 a 1351, né, onde ocorreu muitas mortes. Foi muito ruim essa época, né? E até o final do século XIV, né, ocorreram vários outros surtos, onde foram os piores surtos da peste. Mas é importante frisar também que muitos outros surtos acabaram ocorrendo até o final do século XIX, né? E uma coisa importante e legal de falar também é que em 1894 os cientistas descobriram o que causava essa peste, né? Descobriram a bactéria e tudo mais, né? E viram que a cepa que eles estavam analisando no século XIX era diferente da cepa que causou a peste lá no século XIV, né? Assim como a febre tifoide, né? Os historiadores, eles viram, foram em túmulos, né, e pegaram e coletaram a partir dos dentes dos mortos, né, e conseguiram fragmentos de DNA da bactéria, né, que existia naquela época, né? E talvez por isso que a peste negra não é tão forte hoje em dia, porque ela é uma cepa diferente, ela possui menos virulência. Mas é importante dizer que o endemismo da doença ainda é presente em algumas regiões do mundo, né, em especial alguns países subdesenvolvidos, né? E a OMS registrou 584 mortes por ela, né? 584 mortes pela peste entre 2010 e 2015, né? De acordo com o CDC, nos Estados Unidos morreram 4 pessoas de 15 infectados em 2015. É engraçado também algumas coisas que as pessoas tentavam utilizar como cura na época, né? E que a gente pode fazer um paralelo muito parecido com o que a gente está vivendo agora, né? O pessoal esfregava cebola, ervas e até cobras e pombos cortados ao meio nos corpos dos infectados para curar a doença, né? Olha que absurdo.
Dava o efeito contrário, né? Porque eles entraram em contato com os corpos, aí por isso eles iam ficar doentes.
Cara, só fudia mais ainda a situação, né?
Mas vale lembrar que eles não esfregavam só animais, como você falou, cebolas e ervas. E acho que, não sei nessa doença, mas em algumas delas fazia efeitos, né? Porque no fim das contas, povos tradicionais tinham muito conhecimento de ervas que eram antissépticas, coisas assim.
Não, eu boto fé. Eu só não sei de cebola, né? Mas ervas eu boto fé. Mas enfim. Muitas pessoas também bebiam vinagre e até, olha que absurdo, comiam minerais que tinha presente mercúrio e até arsênio no mineral. Aí a pessoa não morria da peste negra, né? Morria pela toxicidade do metal.
Tipo,
né?
Tomar cloroquina hoje em dia.
É, a galera morre pela cloroquina e não pelo... E exatamente, é o mesmo paralelo, na real, né? Ninguém sabe se a cloroquina funciona, né? Aparentemente ela não funciona. E o pessoal continua comendo mineral de mercúrio e arsênio, assim como toma cloroquina, né? Um absurdo. É, muitas pessoas também se autoflagelavam pra tentar purificar o corpo, né? Porque muitos achavam que era um problema divino, né? Então eles tentavam se purificar pra não sofrer disso, né? E além do enfraquecimento da igreja que rolou, né? Ocorreu também o enfraquecimento do sistema feudal, né? Porque o que aconteceu? Os pobres, eles começaram a se odiar a própria podridão em que eles viviam. Né, eles começaram a ver que eles não mereciam aquilo, né? E alguns historiadores até alegam que esse foi um dos fatores que deu origem à revolta dos camponeses em 1381. Uma revolta muito importante que ocorreu nessa época lá na Inglaterra e que ajudou a quebrar esse ciclo do sistema feudal. Bom, então agora vou dar, na verdade, algumas curiosidades sobre a peste, né? É, a primeira que eu quero falar é sobre aqueles médicos da peste, né? Que eram aqueles clássicos médicos que a gente vê nos filmes, né? E nos livros, que eles usavam um bico, parecido com um bico de tucano, né? Porque eles pensavam que a doença passava de uma forma pelo cheiro. Né? E eles preenchiam daí aquelas máscaras com ervas aromáticas, né? Para que eles não pegassem a doença, né? Uma outra curiosidade também é que o Brasil teve um surto dessa doença em 1899 e até 1950 ela matou cerca de 500 pessoas por ano, né? Em média.
Antes que Florentino Ariza lhe contasse que a tinha visto, a mãe já o descobrira, porque ele perdeu a fala e o apetite e passava as noites em claro rolando na cama. Mas quando começou a esperar a resposta à sua primeira carta, sua ansiedade se complicou com caganeiras e vômitos verdes, perdeu o sentido da orientação e passou a sofrer desmaios repentinos. E a mãe se aterrorizou, porque seu estado não se parecia com as desordens do amor, e sim com os estragos do cólera. O padrinho de Florentino Ariza, antigo homeopata que tinha sido confidente de Trânsito Ariza, desde seus tempos de amante oculta, se alarmou também à primeira vista com o estado do enfermo, porque tinha o pulso tênue, a respiração rascante e os suores pálidos dos moribundos. Mas o exame revelou que não tinha febre nem dor em parte alguma, e a única coisa que sentia de concreto era uma necessidade urgente de morrer. Bastou ao médico um interrogatório insidioso, primeiro a ele e depois à mãe, para comprovar uma vez que os sintomas do amor são os mesmos do cólera. Esse é um trecho do livro O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel García Márquez, um livro que retrata um amor de três pessoas durante mais de 50 anos. 50 anos estes que se passaram ali por 1960 até 2000 e alguma coisa, que foi um amor permeado pela última pandemia do cólera que continua assolando o mundo nos dias de hoje. O cólera, para quem não sabe, é uma doença infectocontagiosa aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae, mais conhecida como vibrião colérico. No fim das contas, a gente sabe hoje em dia que o cólera é transmitido por meio de água ou alimentos contaminados por coliformes fecais, aqueles que a gente coloca no mundo por meio do nosso esgoto. Mas por muito tempo nós não sabíamos que essas doenças eram assim transmitidas e achávamos inclusive que o cólera era transmitido pelo ar.
Por que o Gabriel García Márquez ele associou o amor aos sintomas da cólera, como se tivesse uma associação entre eles?
O que acontece é que no cólera a gente já deve ter ouvido falar sobre diarreias, vômitos, etc e tal. E realmente são os sintomas do cólera. Cerca de 90% dos infectados com a doença são assintomáticos. E entre os sintomáticos, apenas 10% apresentam esses sintomas de que a gente vai falar agora, que são super absurdos. Mas quando o são, causam coisas que Gabriel García Márquez relacionou ao amor e vocês já vão entender por quê. Os principais sintomas do cólera agudo são diarreias profusas, náusea e vômito. Parece não ser grande coisa, mas essa diarreia e esse vômito causam tamanha desidratação, que as pessoas ficam com a boca seca, muita sede, pele seca, as pessoas enrugam, existem diversos relatos de pessoas que conviveram com o cólera falando sobre como essas pessoas pareciam mortas antes de estarem mortas, porque elas ficavam chupadas para dentro, além de baixar a pressão, dar perda de minerais e ter muita arritmia cardíaca. No fim das contas, a pressão baixa, os minerais, a arritmia do coração, são todas coisas que provêm da grande desidratação que o cólera causa. E Gabriel García Márquez, nesse livro, trata de um amor doído, um amor sofrido, não é um amor bonitinho. Enquanto as pessoas estão amando, elas estão sofrendo. Elas estão passando por períodos pesados. E aí ele comparou, no caso, os sintomas do moço que estava amando com os sintomas do cólera das pessoas.
Não se fala a cólera? Você está dizendo o cólera?
Então, na linguagem coloquial, no fim das contas, pessoas continuam chamando de a cólera porque é a doença cólera. Mas no português correto e bem dito, deveria ser o cólera. E a cólera se trata mais de um temperamento que as pessoas antigamente falavam mais, que é um temperamento raivoso, um temperamento impassional, coisas do tipo. A doença a gente chama de o cólera. Pode ser, inclusive, que eu fale errado em alguns momentos, porque a gente é muito acostumado a falar a cólera, né? Mas o certinho seria chamar de o.
Outra coisa que se chama de a cólera é uma banda punk brasileira muito boa dos anos 80. Fica a recomendação aí, quem nunca escutou.
Bom, o cólera já nos deu 7 grandes pandemias, mas no fim das contas é uma doença muito antiga. Como eu falei, ela é ligada à água ou alimentos contaminados. E isso acontecia por muito tempo sem a gente saber. No entanto, os registros que a gente tem da primeira pandemia do cólera aconteceu em 1800 e pouco, ou seja, no século XIX, surgindo teoricamente na Índia. No mesmo surto do século XIX, essa doença passou do continente asiático para outros continentes, e em Londres, enquanto essa epidemia estava acontecendo lá, ela trouxe um personagem um tanto conhecido de todos nós, o famoso Jon Snow. Mas não aquele que não sabe nada. John era um epidemiologista que traçou todos os contaminados por cólera até um locus de água. No fim das contas, ninguém acreditou nele, porque, como mencionado, as pessoas acreditavam que a maior parte das doenças vinham de coisas que estavam suspensas no ar. Mas, para provar que ele estava errado, a prefeitura da época, os governantes da época, tiraram aquele locus d'água como fonte de abastecimento para a cidade. E para surpresa de todos que queriam desbancar Jon Snow, o que aconteceu foi que os números dos casos de cólera diminuíram drasticamente. Ou seja, Jon Snow estava certo e sabia de algo. Foi assim então que a gente descobriu que essa doença estava ligada ao saneamento básico, ao cuidado que as pessoas tinham com a água, a forma como elas lavavam os alimentos e as coisas que chegavam na casa dela. No entanto, essa pandemia do século XIX não foi a única pandemia do cólera que existiu. Nós já tivemos 7. E a última que entrou em curso começou em 1961, e a gente fala que ela continua em curso. Hoje em dia, apesar de a gente não ver o cólera tão perto de nós, ele ainda é um problema muito grande para diversos locais. Na década de 1990, no Brasil, por exemplo, nós tivemos um total de 168.598 casos e 2.035 óbitos. Hoje em dia a gente já não vê mais tantos casos, mas na época um escritor chamado Rui João Marques escreveu uma coisinha bem interessante que eu acho legal de a gente falar para mostrar o paralelo com o que a gente tem nos dias de hoje, né? Ele fala: o município mais atingido foi o de Vitória de Santo Antão, onde morriam mais de 70 pessoas por dia. Em poucas semanas o número de mortos era enorme, não havendo lugar onde enterrá-los e nem coveiro suficiente para a tarefa, permanecendo as residências e ruas cheias de cadáveres por dias e dias. Parece muito coisa de filme ou exagero, né? Mas a gente sabe, vendo a situação que a gente tem hoje, que isso é verdade. Aconteceu agora há pouco em Manaus e em outros países, como o Equador, nosso vizinho, de corpos não terem locais para serem colocados, né? O que é muito triste de se pensar.
Caramba, isso é muito pesado, né? E eu, nossa, tô achando muito louco, tanto fazendo essas pesquisas para esse episódio, ouvindo vocês, como essas histórias das pandemias são meio relegadas, assim, no nosso ensino de história, assim, sabe, no médio, fundamental. Porque, olha esse fato muito pesado, assim, que eu nunca tinha ouvido falar também, da história do Brasil.
Esses sintomas de diarreia e vômito, eles são uma resposta do nosso corpo para tentar se livrar da doença, ou é o patógeno mesmo que causa esses sintomas? Porque às vezes, em certas doenças, às vezes o que mata não é nem o patógeno, mas uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico contra a doença.
As alergias são isso, né? Uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico que causa mais problemas do que o próprio agente. Mas no caso da cólera, o que acontece é que a bactéria solta uma toxina no seu intestino e você não consegue manejar essa toxina com as suas defesas normais. Então, seu intestino começa a jogar água na luz do intestino, ou seja, para dentro do próprio intestino, para que isso seja meio que lavado, tentando dar algum jeito no que está acontecendo ali, né? O que acontece é que você solta uma quantidade enorme de água, então você começa a ter uma desidratação muito grande, porque essa água não vai permanecer dentro do seu corpo. Ou você vomita, ou você acaba tendo diarreias muito fortes, etc e tal.
É, então, essa toxina, né, ela tá relacionada com alguns genes da bactéria que causou cólera, e o engraçado é que esses genes, eles foram herdados de bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. E esses bacteriófagos, eles integravam no núcleo das bactérias, e ao longo da coevolução com a bactéria do cólera, eles integraram esse gene, esse pedaço de material genético, dentro do DNA da bactéria, e foi assim que ela adquiriu essa toxina e essa capacidade de causar todos esses problemas.
É, mais um dos problemas que os vírus nos causaram. Mas não causam só problemas, é importante lembrar disso.
É, os bacteriófagos fazem mais bem do que mal.
É mais fácil prevenir o cólera que os sofrimentos causados pelo amor, né, pela paixão. Quais são as formas de se prevenir?
Inclusive, Gabriel García Márquez falava isso no livro, de que é mais fácil se defender do cólera do que das dores do amor. É, mas então, o cólera, como a gente já mencionou, ele é relacionado à contaminação de água, certo? A grande solução para doenças que têm contaminação por meio da água, a gente sabe qual é, saneamento básico. E foi isso que, no geral, fez com que as pandemias do cólera fossem diminuídas. Quando aconteceu o conhecimento de Jon Snow, como eu falei pra vocês, lá no século XIX, a sociedade europeia se mobilizou para que o saneamento básico fosse, de fato, implantado em grande parte do território. Isso é uma coisa boa e um problema, né? Porque é uma solução teoricamente fácil, mas no fim das contas a gente sabe que não atinge todo mundo. Para vocês terem uma noção, 35 milhões de brasileiros hoje em dia não possuem acesso à água potável, 100 milhões de brasileiros não possuem saneamento básico adequado. 100 milhões de brasileiros, para quem não sabe, é metade dos brasileiros. É muita coisa. E no mundo a gente sabe que esse número ele é pior ainda, né? A ONU estima que 3 bilhões de pessoas no mundo não possuem saneamento básico adequado, o que faz com que essas doenças que são, em teoria, fáceis de serem controladas, não sejam. E quem normalmente se ferra, novamente, são as comunidades mais pobres e que mais sofrem também com outras doenças.
Que bom que o Jon Snow da vida real ajudou a levar água para a população, porque o Jon Snow de Game of Thrones só levou fogo para Porto Real.
É verdade. Bom, falando então sobre esse problema do saneamento básico e do manejo dele, é interessante a gente falar da epidemia mais recente que a gente tem do cólera. Ela iniciou em 2016 no Iêmen, e talvez vocês devem ter uma noção do porquê. O Iêmen é um território disputado por forças xiitas e sunitas desde 2016, antes, na verdade, e até hoje. A gente sabe que a guerra civil naquele território é muito grande, e isso fez com que a infraestrutura da água, do lixo e do esgoto do país fossem praticamente destruídas. O país já não era reconhecido por ter uma grande porcentagem de pessoas com saneamento básico adequado, mas acabou piorando. Isso acarretou em 370 mil pessoas atingidas em apenas no ano de 2018 e mais de 300 mil no ano de 2019. A tendência é que no ano de 2020 isso não diminua, além do outro problema, que é a outra pandemia que temos em curso de coronavírus, né?
Não imaginava que a cólera tava uma situação tão ruim assim ainda.
Pois é, a gente diz, pelo menos os estudiosos dizem, que a sétima pandemia do cólera, a última, ainda está em curso. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que, que a gente ainda chama de pandemia, sendo que ela está em locais atualmente bem demarcados. Mas no fim das contas, o que acontece é que essa doença, que entre aspas não passa de uma diarreia e de um vômito, ainda mate tantas pessoas, né? E ainda atinja tantas pessoas.
Agora chegou na hora da gente falar um pouco sobre a varíola, uma doença extremamente brutal, digamos assim, né? Que só no século XX se acredita que tenha matado cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela tem uma taxa de mortalidade de cerca de 30% e por onde ela passa, ela deixa marcas, assim. Porque os sobreviventes, eles ficam com cicatrizes e com outros problemas, como, por exemplo, a cegueira. Se acredita que a varíola surgiu há cerca de 3 mil anos, no Nordeste da África.
e se espalhou através de navegações, guerras e de rotas comerciais. Ela causava febres e erupções cutâneas que marcavam as pessoas e era transmitida através de fluidos. A varíola, ela tem uma importância bastante grande para a ciência e para a história, não só por causa das mortes que ela deixou, né? Mas também porque ela levou ao desenvolvimento da primeira vacina em 1796 pelo Edward Jenner, que foi aquela historinha bastante polêmica, né? Ele verificou que quem pegava a varíola bovina, que é uma versão mais branda da doença que acontece no gado, essas pessoas que já tinham tido a varíola bovina, elas não eram contaminadas tão intensamente pela varíola humana. E ele achou isso interessante e achou que poderia funcionar como uma forma de prevenção da doença. Então, ele inoculou uma cepa dessa varíola bovina no filho do jardineiro dele. E essa criança, ela ficou doente por algum tempo, mas coisa de leve. E depois que ele se curou, injetaram nessa criança uma cepa da varíola humana e ela não ficou doente. E a partir disso, se desenvolveram as primeiras vacinas a partir de uma versão atenuada do vírus da varíola.
Vacina, interessante falar, que se chama assim justamente por causa disso, né?
Vem da palavra grega de vaca. Edward Jenner provavelmente se inspirou numa forma de prevenção que já acontecia da varíola, que era a variolação. E como eles percebiam que quem pegava a varíola uma vez dificilmente ficava doente de novo, eles tiveram a ideia de contaminar previamente as pessoas com a varíola para criar essa imunidade. E por incrível que pareça, essa forma de contaminação prévia da varíola das pessoas, ela não era tão letal quanto você pegar a varíola naturalmente. E como eles faziam isso? Eles faziam pequenos cortes na pele das pessoas e pegavam casquinhas de ferida de pessoas contaminadas com varíola e esfregavam nesses cortes nessa pessoa que eles queriam imunizar. E essa pessoa, eles ficavam levemente doentes, mas geralmente não tinha sintomas tão fortes e tão letais quanto pegar a doença naturalmente. Mas ainda assim, haviam sintomas desagradáveis e se estima que 1 a 2% das pessoas morriam. E após o desenvolvimento da vacina por Edward Jenner, essa técnica de variolação foi proibida. Uma coisa muito interessante sobre a varíola é que ela foi a primeira e única, eu acho, doença a ser considerada erradicada. Nos anos 60, a pedido do governo, que na época era a URSS, né? Se iniciou uma campanha de vacinação mundial realizada pela OMS. Você tinha, no meio da Guerra Fria, Estados Unidos e a União Soviética cooperando para erradicar a varíola, né? Que é uma coisa impressionante. Na verdade, pode ter sido talvez a mesma coisa que aconteceu com a corrida à Lua, né? Uma pequena birra para ver quem fazia mais para erradicar a varíola.
No fim das contas, essas brigas trouxeram grandes desenvolvimentos, né, para a nossa sociedade. A galera podia continuar lutando pacificamente se a gente não tivesse criado armas nucleares.
Sim, a varíola foi considerada erradicada em 1980. Aconteceram alguns casos isolados de pessoas ficando doentes depois. Mas em 2018, o mundo celebrou 40 anos sem mortes por varíola. E por que isso é tão importante hoje em dia, né? A gente aprendeu muito com as epidemias de varíola e com a prevenção. E esse conhecimento adquirido, ele vem sendo usado no combate a outras pandemias, como o ebola, a poliomielite e agora o Covid-19. A façanha que a gente teve, né, ao erradicar a varíola 40 anos, ela pode se repetir agora com o Covid-19.
Inclusive, é legal lembrar que tanto a poliomielite como o sarampo eram doenças que estavam sendo erradicadas em diversos lugares no mundo, né? A poliomielite não tinha casos no Brasil há muito tempo e sarampo também. E os movimentos antivacinas que acabaram surgindo deram uma atrasadinha nesse processo que a gente tinha aí, né? O sarampo, que também não era visto no Brasil fazia um tempo, acabou entrando por meio de pessoas que estavam em países que deixavam as pessoas antivacinas realmente não vacinarem seus filhos, etc e tal, né?
É interessante pensar também por que tiveram tantos esforços em tentar erradicar a varíola, mas não tem os mesmos esforços para tentar erradicar outras doenças, tipo, porque a varíola tinha uma taxa de mortalidade bastante alta e também porque a vacina da varíola era bastante eficaz.
Eu acredito que também uma coisa que faz diferença nisso é o quanto essas coisas são ruins para os nossos olhos, né? A varíola é uma doença que você vê nas pessoas de forma muito acentuada. E impacto, nos traz desconfortos muito grandes. A poliomielite também é um exemplo disso.
E ela afetava todo mundo também, né?
Eu acho que outro fator, assim, que contribuiu pra ela ser erradicada é que as pessoas que pegavam ela ficavam imunes, né? E...
quando não morria, sim.
É, mas assim, de uma forma menos avançada, se tu, como eles faziam antigamente, né? De utilizar, pegar um pouquinho dela, fazer tu ficar imune depois.
É, com relação a isso, é interessante pensar que a varíola era considerada uma doença infantil na Europa. 80% das vítimas da varíola tinham menos de 2 anos. Na Europa e na Ásia e na África, haviam surtos rotineiros da doença a cada nova geração que nascia. Conforme os nascimentos iam ocorrendo e aumentando a quantidade de crianças que nunca pegaram a doença e que não tinham imunidade contra a varíola e, portanto, não estavam protegidas contra ela, né? Quando o número de crianças vulneráveis era suficiente, acabava ocorrendo um novo surto da doença. Era uma coisa bastante comum e frequente. Pra gente, agora, em pleno 2020, talvez seja um pouco difícil ter uma ideia do quão brutal, digamos assim, foi a varíola, né? Porque a gente nunca teve contato com a doença, a gente não teve, provavelmente, contato com pessoas que já tiveram a doença e ficaram com marcas, né? Porque faz bastante tempo que a doença foi erradicada. Mas a varíola, ela tem uma história de devastação, digamos assim, principalmente... não só na Europa, África e Ásia, mas também na América e na Oceania. Tem historiadores que acreditam que 90% dos ameríndios que morreram durante a expansão europeia, eles morreram por causa de alguma doença, dentro delas a varíola, sendo bastante letal, e não por guerras.
Nesse sentido aí que tu tá falando, Luísa, tem muitos relatos, muitos livros falam sobre isso, né? De como os homens brancos também usavam isso, a varíola, como uma arma biológica, né? De, no sentido de pegar roupas, né? De cobertores, de pessoas infectadas, né? Pela varíola, e dar pros índios e tudo mais, como se fosse dado mesmo, né? E esses índios acabavam pegando a doença, né? E acabavam morrendo, e daí ficava livre para os brancos, né, poderem dominar aquela região, né?
Uhum. Havia uma rápida proliferação desses patógenos, como a varíola, na América e na Oceania, porque os povos nativos dessas regiões nunca tinham entrado em contato com essa doença. Então, essas populações nativas, o sistema imunológico dessas populações nativas, eles não tinham preparo para lidar com esse tipo de doença. Então, elas acabavam fazendo um estrago enorme nesses locais, e elas abriram espaço para a expansão europeia. Acredita-se que a varíola exterminou uma grande parcela dos astecas, e por os espanhóis conseguiram abrir espaço e dominar as cidades astecas. Acredita-se que a varíola também foi quem dizimou boa parte da população inca e também de outras populações nativas de toda a América. Acredita-se que antes da chegada dos europeus, as populações ameríndias eram extremamente densas e ocupavam grandes espaços na América. Tanto que existem relatos de quando os primeiros europeus chegaram na América. Esses relatos são principalmente lá da América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, que entre o final do século XV e começo do século XVI, quando eles chegaram lá, havia extensos relatos de sociedades bastante estratificadas, populações densas e também de vastas extensões de plantações, assim, que você não via o fim. Também tinha bastante relatos de grandes construções como túmulos e centros cerimoniais das populações que viviam naquela região. Já quando começaram a se instalar os primeiros assentamentos europeus nessas regiões, uns 100 anos depois, esses relatos desapareceram. Não existia mais esses relatos de vastas populações com grandes campos e plantações. Os relatos eram bem diferentes, eles já contavam de populações esparsas e mais igualitárias. E acredita-se que isso tenha acontecido por causa de doenças como a varíola, onde alguns povos nunca se recuperaram. Supõe-se que entre 1520 e 1540, a varíola ela pode ter se espalhado dos grandes lagos, da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, até os Pampas, aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina, através de rotas comerciais que existiam entre os povos nativos da América. Então, às vezes, os povos que nunca tinham entrado em contato com o europeu, nunca tinham ouvido falar do europeu,
acabaram sendo contaminados por essa doença por causa de rotas comerciais ou de povos que estavam fugindo da expansão europeia. A varíola, ela era tão devastadora, causando febre, dor e pústulas, né, feridas que deformavam até a pele, e com a taxa de mortalidade tão alta, né, principalmente nessas regiões da América e da Oceania, que, como eu expliquei antes, na Europa era uma doença comum, né, geralmente as pessoas pegavam quando criança e quando adultos já estavam imunizados contra isso. Na América e regiões da Oceania, os adultos também não estavam preparados para a doença, então os adultos também ficavam doentes em grandes quantidades e por isso a taxa de mortalidade era tão alta. E às vezes, quando uma cidade começava um surto de varíola na cidade, as pessoas saudáveis fugiam, deixando os doentes para trás e acabavam levando a doença junto consigo para outros lugares. Às vezes, essa fuga funcionava. A doença ficava isolada naquela cidade e as pessoas saudáveis fugiam e dava tudo certo. Mas às vezes só servia para disseminar a doença mesmo. E o problema dos adultos ficarem doentes também é que aumentava incrivelmente a taxa de mortalidade, porque não tinha quem cuidasse dos doentes. Às vezes chegava a 90% das populações ficarem doentes e não tinha quem cuidasse dos doentes. E eles acabavam morrendo por inanição ou falta de água, porque não tinha ninguém para cuidar deles.
É, isso aí que tu falou, da 90% da população ficar doente, né, mostra que era uma doença que tinha uma alta capacidade de infectar todo mundo, porque para chegar na imunidade coletiva tinha que ser muita gente tá infectada. Então era uma doença que tinha uma capacidade de se espalhar muito, muito grande. Eu acho que isso era até o principal problema, né? Não era nem talvez a mortalidade, eu acho que era mais o quão bem ela se espalhava.
É, a questão da taxa de mortalidade é que ela era tão alta que às vezes morria tanta gente que esses povos, eles não conseguiam se recuperar e chegavam as crises políticas a partir disso, né? O que gerava guerras e caos e acabou desestruturando várias civilizações que existiam aqui na América.
Inclusive, eu não vou lembrar exatamente onde eu li isso, mas eu lembro de ler alguma vez na vida sobre algumas dessas doenças terem sido trazidas propositalmente, né? Depois que os povos europeus já sabiam que isso causava um mal na estrutura social. E ali, para os aztecas, por exemplo, isso foi meio proposital.
Também. Mas como eu comentei, como eles faziam essa política de, tipo, abandonar as cidades, às vezes de fuga, né, de abandono das cidades, isso pode ter explicado por que a doença se espalhou para populações que nunca tinham entrado em contato com os europeus também. Tipo, isso estava... Claro, os europeus usavam isso como arma, mas isso, ao mesmo tempo, estava total fora do controle deles, entende? Tipo, as consequências que isso deixou foram muito maiores.
Sim, sim. Certamente eles não sabiam medir os problemas que isso teria, né?
Uhum. Tanto que tem relatos de cidades indígenas inteiras em que comentavam que nem só uma alma escapava.
A história da varíola aí, que foi contada muito belamente aí pela Luísa, né? Ela é um grande exemplo, né? De como, da importância de se estudar e aprender história, né? Porque, eu não sei, acho que você não chegou a falar, né, Luísa, mas em 1904 rolou no Brasil, né, no Rio de Janeiro, a Revolta da Vacina. Né? O que, que era essa Revolta da Vacina? O governo, ele tornou obrigatório a vacinação da varíola, né, para que a gente pudesse erradicar. E o que aconteceu é que ela foi erradicada mesmo depois, no final do século, né. É interessante esse fato, como que o estudo da história pode ajudar a gente a prever o futuro e também combater as mazelas que vão vir no futuro, né? E só que mesmo assim, até hoje, até os dias de hoje, né? E especial nos dias de hoje está bem forte até, né? Talvez um pouco antes da Covid, né? O movimento antivacina, que ocorre aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Para uma doença que foi posteriormente erradicada, ou seja, a gente comprovou que isso funciona, que vacina funciona, e que a gente poderia erradicar uma doença que assola a gente há centenas de anos, né? E mesmo assim...
Milhares.
Mesmo assim a galera, né, até hoje, é antivacina, né? Tem um pessoal. E isso mostra, né, a importância da gente olhar pro nosso passado, né? Porque eu muito, quando na época da escola, também não dava muito valor pra história, né? Achava que não tinha problema e tal, e a professora sempre falava, né? Ah, por que tem que estudar história, né, gente? Ah, pra gente não cometer os mesmos erros do passado, né? E na época eu não dava muito valor mesmo, né? Só depois que eu fui estudando um pouco mais, né? Mais no ensino médio, que eu vi que é muito importante isso. É muito importante a gente ver o que aconteceu no nosso passado para que a gente possa fazer melhor no futuro. Né? Isso não só para vacina, mas para muitas coisas, né?
É importante também contextualizar, né? Que no caso da revolta da vacina tem um contexto muito mais amplo do que só, tipo, o movimento anti-vacina. Foi toda uma questão de imposição e de um negócio muito autoritário, a questão da imposição da vacinação.
E a gente tá aí com o risco iminente de uma nova revolta da vacina gerada por xenofobia. Vocês imaginem se a vacina que mais funciona é justamente aquela desenvolvida na China. Imagine quantas pessoas vão reforçar o seu discurso anti-vacina a partir disso, sabe?
Então, para finalizar aqui, para a gente ter um pouco de noção do que foi a varíola para esses povos, da devastação que ela causou na América e na Oceania, o quão brutal foi essa doença que acabou com cidades inteiras, não é? Eu vou ler uma lenda dos Kiowás, que era um povo das planícies da América do Norte. E a história conta de Sandai, um herói mítico da tribo, onde ele encontra um forasteiro vestido de preto e chapéu de copa alta, como um missionário. O forasteiro, ele fala, né? Quem é você? Eu sou Sandai, sou o velho tio Sandai, dos Kiowás. Sou aquele que sempre caminha junto. Quem é você? Eu sou a varíola. De onde você vem e o que você faz e por que está aqui? Eu venho de muito longe, do outro lado do Oceano do Leste. Estou sempre com os homens brancos. Eles são o meu povo. Assim como os Kiowás são o seu. Às vezes viajo à frente deles, às vezes os sigo. Mas estou sempre na companhia deles. Você me encontrará nos acampamentos e nas casas dos homens brancos. O que você faz? Eu trago a morte. Meu hálito faz com que as crianças murchem como brotos de plantas na neve da primavera. Eu trago a destruição. Por mais bela que seja uma mulher, basta me ver para tornar-se medonha como a morte. E aos homens, eu trago não apenas a morte, mas a destruição de seus filhos e o empestamento de suas esposas. Os mais valentes guerreiros tombam diante de mim. Ninguém que tenha me visto volta a ser o mesmo.
Essa foi a primeira parte do último episódio da nossa série Quarentena Cósmica, seu boletim pandêmico sobre o novo coronavírus. Na próxima parte, falaremos sobre mais pandemias que assolaram o mundo: a tuberculose, o HIV, a gripe espanhola e a gripe suína. Use máscara, não saia de casa e ouça a Quarentena Cósmica.
Se vocês gostaram desse podcast, compartilhe com seus amigos, familiares.
Finja que é um vírus de pandemia e passa pra todo mundo.
Compartilhe com os inimigos também.